Olá, tudo bem? Eu sou Luísa Normay e este é mais um episódio do podcast Amarelo Gema. Tenho que pedir desculpas pelo meu atraso. Normalmente eu posto nas sextas-feiras e hoje é uma segunda, porque eu tive problemas técnicos que me deixaram com muita raiva, porque não é a primeira vez. Eu vou ter que dar um upgrade aqui na parte de gravar áudios, não por causa do podcast exatamente, mas porque eu gravo áudios para as minhas aulas, para o Clube da Aquarela, que é o meu clube de assinatura para praticar aquarela todo mês. Ah, eu aqui com a propaganda no meio. Mas eu sempre, para quem quiser saber coisas mais técnicas, né, que eu gosto de dar dicas, eu tenho uma câmera onde eu gravo os vídeos e aí eu gravo a minha voz no celular. Eu tenho um microfone lapela que eu plugo no celular e eu gravo. Esse meu celular, ele é novo, ele tem um ano só e o gravador dele é muito bom. Só que nos últimos 3 meses ele tá dando muito problema. E aí, toda vez que eu acho que eu resolvi, ele vem com um problema novo. E aí, para mim, foi a gota d'água. Tipo, eu perdi um programa inteiro que eu gravei, perdi áudios de aulas e um monte de coisa. E aí, eu respirei fundo e falei: vou investir num gravador e tal. Quem quiser mais saber sobre isso, pode me mandar e-mail que eu falo. E alguém me perguntou, não sei se foi por e-mail, mas como é que eu gravo podcast? Normalmente eu gravo na sala, no sofá, porque agora na quarentena o meu namorado tá trabalhando comigo em casa, né? E aí a gente tem um escritório, tipo, sei lá, um segundo quarto que é escritório. E aí, como ele tá lá, daí eu venho pro sofá para gravar o podcast, porque aí tem menos barulho e também, não sei, eu fico no sofá, parece ter um áudio bom. E é isso que eu faço, eu fico olhando pro nada, ou pra, tipo, papéis onde eu anoto as coisas que eu tenho que falar. Bom, como esse podcast eu já gravei ele e aí agora tá sendo uma regravação, eu revi o que eu falei e eu acho que eu vou fazer diferente. Sobre o que é o assunto de hoje, é uma continuação da série que eu comecei sobre como trabalhar com arte e eu tô sempre enviando perguntas para vocês lá no meu Instagram, @luisanormay. Qual é a maior dúvida que vocês têm em questão de. Bom, daí depende, né? Qual semana que a gente tá. Essa semana eu vou falar sobre artistas que vendem produtos com a sua arte. Não é a mesma coisa do que vender sua arte, tipo. Bom, é e não é, né? Não é a mesma coisa do que fazer encomenda, porque teve gente que confundiu. Esse é o episódio passado, que inclusive depois que passou eu fiquei, ai, tinha coisas que eu queria ter refeito, mas tudo bem. A gente não consegue fazer nada perfeito. Mas falando sobre este episódio específico, eu gostei de que, de novo, eu peguei ideias e experiências de outras pessoas que não são só as minhas, mas aí eu quis expandir. No episódio passado, eu tive a ajuda da Carol Bogo, uma amiga minha, que ela trabalha mais como freelancer. Então, eu perguntei para ela várias coisas e, de acordo com as perguntas que vocês me fizeram, eu fui respondendo. Mas no episódio de hoje, eu peguei duas pessoas. Uma delas é arroba Sônia Rondon. Eu não sei se fala Rondon ou Rondon. E tem também a arroba em forma de letra, que é da Pri Oliveira. Então, as duas, elas já fizeram parte do meu clube da Aquarela, é daí que eu conheço o trabalho delas. E eu gosto muito da proposta que elas têm e de como elas levam as marcas e os produtos que fazem e tudo mais. As duas são de papelaria, mas elas têm produtos diferentes e também estilos diferentes. E também histórias diferentes. E aí eu resolvi falar um pouco da história delas, para vocês terem esses outros pontos de vista, além do meu. Uma coisa que eu falei, acho que no episódio passado, sobre pessoas já muito grandes e tudo mais, eu acho muito legal a gente ver como experiência aquelas marcas que estão no caminho, sabe? Tipo, a gente, eu sinto essa falta. Quando eu escuto podcast de outros lugares ou entrevistas, costuma ser entrevista com pessoas que já estão lá longe, que já passou por todos os perrengues e já está tendo muito sucesso, já está muito grande, já está muito famoso. Mas e aquelas pessoas que estão na luta, sabe? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que até ano passado eu estava na luta constante, ainda na dúvida se as minhas coisas iam dar certo ou não. Então, eu acho muito interessante conversar com quem está nessa fase, ou quem já chegou lá, mas ainda não é, tipo, ai meu Deus, super famoso, e aí tem que lidar com outras questões. Porque quem me escuta não tem tanto interesse assim em saber, Ah, como lidar quando você já tem muitos seguidores? Não, é tipo assim, como o que fazer quando eu não sei nem como começar? Então, eu acho mais legal ir por esse caminho e entrevistar esse tipo de pessoa que está mais fresco, que está mais na parte de não faz tanto tempo assim que começou, está na caminhada e tem muitas coisas para compartilhar, erros e acertos. Então, eu vou começar aqui pela história da Sonia Rondon. Eu resumi bastante, mas assim, de acordo com as perguntas que me fizeram. Porque assim, uma das perguntas que mais me fizeram de dúvidas sobre trabalhar com arte, vendendo produtos com as suas artes, ou então, né, produtos, às vezes que você faz também vale, né, tipo, não precisa só colocar, sei lá, uma ilustração em algum lugar, pode ser também, eu costuro cadernos, por exemplo, é que a gente não sabe como começar e também não sabe quando que dá para começar assim, quando que o meu produto faz sentido, que as pessoas vão querer comprar, quando eu tô pronta. Então, a história da Sônia, eu achei ela algumas partes parecidas com a minha, achei bem curioso. Por exemplo, ela estudou faculdade de design, eu também estudei faculdade de design. Eu acho que quando a gente faz esse tipo de faculdade, já fica na cabeça um pouco esse conhecimento assim de criar produtos e de criar marcas, e aí a gente tem esse pezinho assim de, se um dia eu quiser criar uma marca, eu já sei algumas coisas, né? Já tenho um conhecimento prévio. E durante a faculdade dela, ela já estava fazendo alguns acessórios artesanais que ela vendia. Só que quando ela terminou a faculdade, ela resolveu não continuar com essa marca e entrar para o mercado. Ela mesma falou que queria levar a tapa do mercado. Que isso é outra coincidência que eu também fiz. Eu senti que quando eu saísse da faculdade, eu precisava de experiência de mercado, eu precisava trabalhar para outras pessoas. E aí ela foi. A Sônia, né, ela foi para uma empresa grande sendo designer de produto e ficou lá bastante tempo. Foi lá que ela aprendeu muita coisa. Na minha história também aconteceu a mesma coisa. Eu fiquei 3 anos trabalhando com, não exatamente design de produto, eu era gráfico, mas era para fazer produtos. E também foi uma coisa muito essencial para minha jornada e para o que eu sei fazer agora. Quando ela estava nesse emprego, que ela dizia que gostava muito, ela tinha uma coisa que ela sentia muita falta, que era o feedback do cliente. Isso eu também sentia muita falta. Eu vou ficar o tempo todo assim. A Sônia falou isso? Eu também fiz isso. Tipo assim, eu achei muita coincidência, bizarro. Ela sentia falta do feedback do cliente, porque, claro, esse tipo de empresa é assim, se você é designer, você é a pessoa que está projetando o produto, né? E você não é a pessoa que vende, você não é a pessoa que vê os clientes, você nem faz ideia quem são os clientes. Então, não tem essa parte de saber para quem você está criando. E aí fica muito difícil, sem esse feedback, você se sente meio num vazio esquisito. Eu também tive essa mesma sensação. E aí, por isso, ela resolveu estudar mais sobre design thinking e metodologias que colocam o cliente no centro de toda coisa. E aí, ela resolveu começar a fazer as coisas por si própria. Essa parte é muito interessante na história da Sônia, de que ela falou que ela começou uma startup e faliu a startup, depois começou a marca dela e começou de papelaria e começou a vender, acho que era blocos, não, planos de mesa, e aí não deu certo, não sei se não vendeu, alguma coisa assim. Só depois que ela estava fazendo umas capas de caderno para ela mesma, que as pessoas começaram a encomendar e aí ela começou a ir por esse caminho. Ou seja, o que podemos aprender com isso? Você vai errar, você vai talvez falir a sua marca, mas isso não quer dizer que você não vai conseguir chegar lá um dia, isso quer dizer que você precisa errar mais e tentar de novo, sabe? Então, não achem que a gente já começa sabendo tudo e quando você começa a vender, já vão comprar e daí se não comprarem, não, então não é isso que eu tenho que fazer da minha vida. Não, não é assim. Então, lembrem-se que, tipo, qualquer pessoa que você vê por aí que parece ser, nossa, uma pessoa de muito sucesso, com certeza ela errou muita coisa. E ela teve muito produto que não vendeu e, sei lá, coisas que ela colocou e ninguém quis. E teve muitas situações de insegurança, mas meio que o sonho era maior e por isso que a pessoa continuou tentando. No meu caso, aconteceu a mesma coisa. Eu vendia, uma época eu resolvi investir em camisetas e vendeu muito pouco as minhas camisetas, eu fiquei com super estoque e aí eu me sentia muito fracassada, Só que depois eu fui e fiz outra coisa. Então não quer dizer que, ah, meu Deus, é o fim do mundo, eu não sirvo para isso e tal. É só, tá, não deu certo por aí, então tenta outra coisa. Bom, então, se vocês forem ver as coisas da Sônia, o site dela é muito legal. Eu acabei não perguntando onde que ela faz, qual, da onde que ela fez o site dela. Mas teve gente que me perguntou onde divulgar. No começo, se você não quer, tipo, ter algo muito complicado e nem pagar um designer e coisa assim para fazer um site, que eu acho que não precisa no começo. Primeiro, tem gente que vende diretamente pelo direct do Instagram ou pelo WhatsApp, dá para começar por aí. E depois você pode fazer tipo uma lojinha no Iluria. Eu acho que eu falei já do Iluria em outros episódios. Eu não falo de outro site porque eu não conheço. Se alguém puder me indicar, mas que seja barato, que nem o Iluria, que é tipo uns R$ 10 por mês, e você consegue criar todos os seus sites bonitinho assim, você mesmo, e não é complicado. E foi lá onde eu fiz a minha loja também. E nunca migrei, eu sempre fiquei lá e era bom o suficiente para mim. Porque também eu nunca fui, nunca expandi muito a minha questão de loja, de produtos. Eu acabei indo por outro caminho, mais para o ensino, né? Mas se não, eu teria com certeza, tipo, ido para outro site, aumentado e tudo mais. Outras coisas que eu anotei sobre a história da Sônia aqui são muito legais. Vocês me perguntaram como é que faz para conseguir cliente, né? Como é que as pessoas vão me conhecer meu trabalho, comprar meu produto se eu, sei lá, não tenho nada de seguidor e ninguém, não sou conhecida e etc. Então, uma dica que a Sônia me deu, que na verdade eu quase fiz isso na época e acabei deixando para lá, foi apostar em micro-influencer, que quer dizer o quê? É parcerias com pessoas, né, que tem também Instagram ou alguma rede social e tem seguidores, mas tipo, não precisa ser muito, por isso que é micro-influencer. Ela falou que fez parceria com uma menina que não chegava nem a 10 mil seguidores e que ela enviou os produtos para essa menina e essa menina ia tipo falando dos produtos porque ela gostava e tal. Ela falou também que ela tentou fazer isso com influencers maiores, com marcas, com pessoas, né, com mais seguidores e tal, e não deu muito certo por causa do público que ela tem. Então, é uma coisa que a gente tem essa mentalidade de achar que só as pessoas muito grandes sabem as respostas e elas que nos vão ajudar e é para elas que a gente tem que enviar as coisas. E muitas vezes não, normalmente não é. Isso eu falei no episódio passado também. Eu acho que posso ter sido mal interpretada, no sentido de que, tipo, ai, as pessoas grandes não vão te responder porque elas não têm tempo. E, na verdade, não é isso, é porque elas não vão te ajudar muito. É, elas já estão em outra coisa e muitas vezes elas realmente não respondem. Eu já fui deixada no vácuo 1 milhão de vezes por nos directs que eu queria fazer uma pergunta assim bem específica e nunca me responderam. Então eu entendo essa frustração. É, eu, no caso, eu sempre respondo. Tem pessoas que até ficam surpresas. Nossa, você me respondeu. Eu recebo vários e-mails, tipo, ah, eu sei que você não vai responder este e-mail, mas blá 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 blá. Eu vou lá e respondo. A pessoa fica meio, ah. Eu respondo meus e-mails, eu respondo tudo. Mas é porque são várias coisas. Tipo, eu sou uma pessoa que eu acho importante responder. Eu acho que isso é muito essencial para o meu negócio e também porque eu quero responder. Eu gosto que as pessoas me respondam, então eu respondo às pessoas, obviamente. A segunda coisa é que quando eu vejo que eu tenho muitas perguntas, então, claro, algumas pessoas que têm muitos seguidores vão me dizer: ai, Luísa, mas eu tenho tanto seguidor que é tanta pergunta que se o pessoal ficar me perguntando todo dia, eu ficar lá respondendo, eu não vou mais trabalhar, comer, dormir, não vou fazer nada da minha vida. Pois bem, pessoa que tem muitos seguidores que está me escutando. Vou te dar o meu truque, que é quando você vê que as pessoas estão te perguntando sempre a mesma coisa, você faz algo para responder elas em outro meio. Ou seja, por que vocês acham que eu tenho meus destaques? E tá escrito no meu Instagram: olha os destaques. Porque ali estão as perguntas principais. Tudo que eu vejo de pergunta e dúvidas que se repetem, eu tento colocar nos meus destaques do Instagram, eu tento colocar. É dentro do Clube da Aquarela também as perguntas, então eu tento colocar no YouTube. Qualquer lugar que eu puder colocar as respostas para as perguntas frequentes, eu coloco. E aí cada dia eu tenho menos perguntas. E aí fica só as perguntas que são mais complexas, mais profundas, mais específicas, então eu tenho tempo para responder. E aí por isso que eu sempre respondo tudo, porque vem pouca pergunta para mim, graças a Deus, porque as perguntas mais clássicas, as pessoas já conseguem a resposta em outro lugar. Então, assim, eu tenho mais tempo para responder melhor quem vem com uma dúvida mais específica. Então, use essa minha dica, você que está me escutando e tem muito seguidor e não responde às pessoas, porque Aí eu não gosto também quando não me respondem. E isso tem a ver também com outra coisa que a Sônia falou. Ela acha não, ela diz que o grande segredo da marca dela é o bom atendimento. Ela se esforça muito em dar um grande atendimento, um ótimo atendimento, e ela acha que isso vale mais até do que a qualidade do produto. Eu vi ali pelos depoimentos e tal das pessoas que compram dela, que gostam muito do produto, acham uma ótima qualidade, mas ela ainda garante que o atendimento dela é o que ela mais se esforça, e eu acho que ela tem toda a razão. Outra coisa importante que eu falei com a Sônia, e é isso já é um passo a mais, né? A gente estava falando mais sobre como começar, como conseguir se divulgar e tudo mais, mas quando você começa a crescer e começa a vender mais, tem que dar uma parada, olhar o que está acontecendo com o seu negócio e ver qual é o seu próximo passo. Porque assim, acontece muito quando a gente faz coisas artesanais, coisas manuais e tal, que começa a ter muito pedido e a gente começa a trabalhar demais. E aí no começo a gente cobra pouco, que isso é bem normal porque a gente está inseguro, não sabe direito como cobrar. E o que acontece? Você vai começando a ficar meio louca e não começa a dar conta. E aí, que até a Sônia aqui falou, chegou um momento em que ela percebeu que para ela crescer a marca dela, ela tinha que aprender a cobrar direito e contratar pessoas para ajudar ela. Então, terceirizar alguns processos da produção do produto. Então, não tinha como ela ficar fazendo tudo, ficar costurando, fazendo as coisas que ela tinha que fazer do produto. E não tinha também como ela ficar cobrando do jeito que ela estava cobrando antes. Então, uma das perguntas que eu recebi várias é sobre precificação de produto. Eu posso dizer quanto você tem que cobrar e tudo mais, mas eu sei que a gente fica com muita insegurança, muita vergonha no começo, acha que não vale tudo isso. Às vezes, realmente, a gente está começando e quer cobrar mais barato por isso, porque, ai, estou experimentando tudo mais. Não fiquem com medo disso, não se sintam, nossa, como eu sou idiota por ter cobrado pouco e tudo mais. É normal a gente começar cobrando menos, mas assim, em pouco tempo você vai descobrir que vai precisar cobrar mais. Porque você vai começar a ficar mais cansada, vai começar a perceber que, nossa, mas eu estou trabalhando tanto para entregar esse produto e a pessoa vai me pagar só isso. Então, isso vai te dar coragem para cobrar mais na próxima vez. Então, assim, mas a minha dica é: quando eu comecei a vender meu primeiro produto, que foi pôster com as minhas aquarelas, eu analisei, eu fui atrás de marcas que faziam a mesma coisa que eu, vendiam pôster. Aí eu analisei tudo que elas faziam, eu inclusive comprei posters dessas marcas para ver como é que elas entregavam, como é que era a embalagem, como é que era tudo, e eu vi os preços. Eu analisei e percebi que eu poderia fazer uma impressão muito semelhante, tipo na mesma qualidade. A minha ilustração, para mim, ela tinha uma qualidade muito boa já. E é isso, então eu pensei, ah, vou então cobrar o mesmo preço. E aí eu peguei o preço de outras lojas, né, vi quanto mais ou menos o pessoal cobrava e cobrei a mesma coisa, ninguém reclamou. Todo mundo me pagou. Depois, quando já não tinha mais loja direito e eu tinha só uns posters em estoque e tal, eu coloquei uns descontos porque eu realmente não tinha mais interesse em continuar com a loja, então eu realmente coloquei outros preços. Mas na época que eu queria crescer e eu queria trabalhar com loja e com produto, eu coloquei o preço do mercado e fui indo firme nisso. Então, isso é uma grande dica. Veja como que estão cobrando outras marcas parecidas com a que tu quer fazer. E vai e começa por esse preço. Se tu achar que, ai, não, mas ninguém vai pagar, coloca um pouco mais baixo, vai fazendo as coisas e aí em algum momento você vai cobrar mais alto. Essa é meio que o caminho que vai acontecer. Se você quiser continuar crescendo e um dia talvez viver disso ou o que for, você vai ter que mudar o seu preço. Então, não tem muito por onde fugir. E as últimas coisas que eu falei com a Sônia foi sobre se ela também sofreu com a questão do ego, porque eu contei para ela também da minha história que uma das coisas que me empacou muito para crescer o meu negócio foi admitir que o que eu mais queria ser era professora e não queria ser mais outra coisa, eu queria ser principalmente professora. E aí eu demorei muito para aceitar isso e quando eu aceitei, as coisas começaram a fluir. E ela falou que ela teve a mesma coisa, que ela tinha muita vergonha de se admitir como artesã, porque ela vem do design e tudo mais, eu entendo totalmente. E agora ela está desconstruindo bastante isso, que é uma coisa muito legal. Quando você vê que você tem alguma trava, talvez é esses pensamentos limitantes que a gente tem, que a gente acha que não pode ser isso, não pode ser aquilo, ou que isso é menos do que aquilo, mas não vai ajudar em nada. Então, terapia é bom. Na verdade, assim, no meu caso, eu acho que eu contei em outro episódio, o que me fez perceber que eu poderia ser professora e tudo mais foi ter inspirações. Então, eu encontrei outras inspirações, outras mulheres que estavam na internet, que eram grandes, de muito sucesso, fazendo trabalhos maravilhosos, e elas eram só professoras. E elas diziam: eu sou professora, e é isso que eu mais gosto de fazer, e eu invisto nisso. E aí eu pensei: nossa, se elas podem ser isso, eu também posso. E eu estou muito feliz com essa decisão, porque além de professora, eu me vejo como empreendedora. Então, que é diferente do que a maioria dos artistas que eu conheço, que eles fazem um pouco de tudo, né? Ah, faz um pouco de frila, faz um pouco de encomenda. Ah, tem uma lojinha vendendo coisinhas, e aí também dá umas aulas aqui e ali, uns workshops, então faz um pouco de tudo. E eu achei que eu era essa pessoa, mas eu não sou. Eu gosto de ter, tipo, um projeto. Eu gosto de empreender. E o que eu mais gosto de fazer é dar aula. Então, para mim, fez muito, sei lá, sentido focar em uma coisa só. Mas isso é para minha experiência. Então, tem esses dois lados, né? Você pode ter um pouco de tudo. Então, você não precisa. Agora a gente está falando sobre produto. Você não precisa viver só dos produtos. Você pode ter um pouco de tudo. Continuar fazendo freela, encomendas e também ter uma lojinha. Ou também ter um outro emprego que não tem nada a ver com arte. Ou você pode ir de cabeça numa coisa só, que foi o que eu fiz, mas porque eu queria e porque para mim fez sentido. E falando em sustento, avisar também que não é bem assim, não é que tipo, ai, eu tô há um ano investindo na minha marca, na minha lojinha e tudo mais, eu não tô me sustentando com ela ainda. Isso é extremamente normal, é bem difícil você conseguir se sustentar no começo, muito difícil mesmo. Eu demorei vários anos, eu consegui, tipo, guardar dinheiro do meu antigo trabalho para conseguir manter a minha vida depois, né? Que eu não estava mais nesse emprego, e com que eu ia ganhando mais o dinheiro que eu tinha guardado, eu fui me mantendo. Demorou, sei lá, 3 anos para eu conseguir, tipo, tá, não, agora eu tô estável com as coisas, minhas coisas, o que que eu ganho. Então não achem que é tipo, ai, nossa, que fracasso, não tô conseguindo. É muito normal. É muito normal também ter dois empregos. A Sônia também me falou que ela continua fazendo freelas ao mesmo tempo que ela tem a loja. Então são coisas que a gente vai, é um caminho. Não, é uma coisa assim que acontece de repente. E meio que no, na questão de empreendedorismo é sempre assim, porque se você escutar de pessoas que têm empresas outras maiores, tipo, ah, vou abrir um restaurante, sempre falam que o primeiro ano você não ganha lucro. O primeiro ano é tentar não falir. E só no segundo ano talvez você consiga tipo ganhar algo de lucro. Então, quando eu descobri essas coisas de que isso é o mais normal, eu fiquei muito mais tranquila, porque a gente acha que não, já tem que começar a ganhar muito dinheiro no começo e isso não é verdade. Então, se você quiser começar, tente equilibrar sua vida para não ficar tão insegura. Eu fiz essa decisão. Eu queria estar com a minha cabeça inteira pensando no meu negócio e tentando me descobrir e tudo mais. Mas eu não queria ter essa segurança financeira. Então eu tive essa escolha de guardar o dinheiro, de fazer escolhas de investimento, de ser uma pessoa muito econômica, de blá blá blá, decidi várias coisas na minha vida que me permitiram essa segurança. Mas você pode ter um outro emprego, ou você pode estar morando com seus pais, ou você pode estar morando com seu companheiro ou companheira e aí essa pessoa te ajuda. Então tem toda essa coisa que você vai te sentir mais segura. Ou você pode ser vida louca e se jogar e tentar viver da arte assim. Eu nunca tive essa coragem, mas tem gente que tem. Também é outra opção. E essa foi a história da Sônia. A próxima história é a da Pri Oliveira, do arroba em forma de letra. E ela também é formada em design. Olha aí. Gente, eu juro que quando eu fui escolher, não, eu não fazia ideia, eu não sabia a história de nenhuma delas. Eu dei uma olhada assim de quem eu lembrava que eu achava que poderia ajudar e ter a ver, e foi isso. Mas acho que talvez tenha esse sentido de que elas conseguem muito bem organizar a loja, o feed, como apresentar as coisas, e eu acho que isso é muito que a gente aprende no design. Aí você deve estar pensando: ai, Luísa, que desgraça, eu nunca fiz design, então quer dizer que eu não vou conseguir ter uma marca? Não, né? O que você precisa é só estudar. Tipo, eu posso ter tido uma base em design, mas eu não sabia nada sobre empreender, eu não sabia nada sobre, sei lá, qualquer coisa que tivesse a ver com empresa, que não tinha a ver com, sei lá, fazer umas coisas gráficas, estéticas e, sei lá, e marca. Eu não sabia nada, nada de nada. Tipo, eu nunca tinha dado aula na minha vida. Eu nunca tinha vendido produtos. Eu nunca tinha feito nada disso. Então, eu também nunca tinha gravado vídeos. Eu nada. Eu assim, inclusive a Pri fala sobre isso, que o grande lance da pessoa, do artista empreendedor, né, o artista que sabe quer viver da arte, o que for, é ser autodidata. Você vai ter que ir atrás de estudar tudo que você precisa para construir suas coisas. Não tem outra forma. Tanto a história da Sônia como a história da Pri, elas falam muito de estudar. Elas estudaram muita coisa. Eu também fico estudando o tempo inteiro. E depois que você já está adulto, é muito mais fácil achar coisas para estudar. Agora com a internet, tem muito livro, muito curso, muita coisa interessante. Então, eu recomendo estudar um pouco de design. Tem um monte de cursos por aí, dá para estudar umas coisas básicas. Não acho que precisa fazer uma faculdade. É uma enrolação do caramba essas faculdades. Se eu pudesse, dava para enxutar, tipo, pegar minha faculdade e colocar os 4 anos em um ano só e olhe lá. Tem muita aula bem inútil, de verdade. Não tenho vergonha de dizer isso. E então, sei lá. Eu tenho inclusive uma amiga que ela, eu acho que eu citei ela em outro podcast, que é a Bug Print. Ela também vende produtos e ela pensou: ai, será que eu tenho que fazer faculdade de design? E eu falei: ai, não, não faz isso. Pelo amor de Deus, não vai fazer uma segunda faculdade só porque você quer melhorar a sua marca. Tipo, dá para fazer outros tipos de cursos mais rápidos e mais focados que vão te ajudar igual ou até mais. Bom, mas voltando à história da Pri, ela falou que durante a faculdade ela aprendeu a fazer caderno, mas bem básico. Eu também aprendi a fazer caderno na faculdade, ficou terrível, nunca mais tentei costurar caderno, né? E ela gostou de fazer, então ela começou a fazer uns cadernos flexíveis para ela. E aí as pessoas começam a ver e começam a pedir e começaram a encomendar. Então aí ela começou a fazer esses cadernos, e aí começou a personalizar as capas, e aí ela começou a aprender a fazer também sketchbook e cadernos com capa dura. Só que a história da Pri é diferente, porque ela fez concurso e é servidora pública. Então, assim, eu gostei também de trazer essa história, porque você não precisa viver de arte 100%. Você pode muito bem ter um emprego que você já gosta e conseguir que ele não tome todo o seu tempo. Então, por exemplo, o concurso é legal para isso, né? Porque você consegue algumas vagas que a carga horária não é tão extensa. E aí você faz no teu outro tempo o teu projeto pessoal de coisas a ver com arte. Eu acho que isso funciona muito bem também, que é a história da Pri. Ela se sente muito mais segura e assim ela consegue tentando equilibrar mais o estilo de vida dela com os trabalhos que ela tem. Ela começou então a postar no Instagram, mas eu percebi que ela gosta muito de lettering. E ela até falou que nos últimos tempos ela está focando mais em lettering, porque é uma coisa que ela quer ter trabalhos disso, então que chamem ela para esse tipo de trabalho. Então isso também, a gente é meio que multitarefas, multigostos. Então, eu tenho uma loja de papelaria, inclusive o site dela também é muito bonito, muito legal e muito bem feito. Então ela vende ali os itens de papelaria. Agora ela falou que ela está gostando mais de fazer adesivos, que aliás, isso é outra coisa que a Sônia também falou. Ela fazia cadernos, a Pri também, e quando é a gente mesmo que fica fazendo, chega um ponto que não dá mais. E aí você precisa terceirizar. A Pri também terceirizou, não tudo, alguns processos são outras pessoas que fazem. Ela também percebeu que ela precisava investir em algumas máquinas, né, maquinário. Eu lembro que eu também, na época, eu quase comprei uma impressora, mas eu acabei comprando um scanner. Eu fazia tudo assim, terceirizado. Tipo, eu tinha que ir na gráfica escanear meus desenhos, para daí voltar para casa, tratar no Photoshop, blá blá blá, levar de novo na gráfica para eles imprimirem. Então, esses passos ficou muito para mim. Eu acabei comprando um scanner. Mas no futuro, se eu tivesse continuado com a minha loja, provavelmente eu teria comprado também uma impressora boa, para não ter que também ter que ficar indo em gráficas para fazer. Então esse é o tipo de coisas que você vai dando um upgrade com o passar do tempo, conforme a sua necessidade. A Pri falou que ela começou a ficar mais conhecida porque convidaram ela para participar de uma feira na região dela, uma feirinha. E aí nessa feirinha tinha um lance de que, não sei se eram os organizadores da feirinha, eles meio que te diziam para você enviar teus produtos para pessoas ali da região que tinham algum tipo de influência. Então é como se fosse também a mesma ideia dos micro-influencers, que nem a Sônia me contou, que são pessoas que não são assim, ah, mega famoso, credo. É tipo, mas são pessoas conhecidas na área, e aí você manda os seus produtos para essa pessoa, e essa pessoa vai usando, vai postando e tudo mais. E chega mais gente para te conhecer e conhecer teu trabalho, e assim você consegue uma divulgação maior. E a Pri, o que eu gostei da história dela é que eu também vi muitas coincidências, né, com a minha, de que você está tendo um estilo de vida e você diz, não, mas eu quero mudar, eu preciso mudar a minha vida, e aí o meu trabalho tem que se adaptar à minha vida. Então, ela falou que se mudou para um lugar mais no interior, então fica mais difícil conseguir material para os cadernos ou o que for, e ela teve que tomar algumas decisões. Ah, então agora eu vou focar mais em coisas que eu consigo fazer, tipo adesivos, que é mais simples, e também ela começou a fazer mais lettering, e aí dá para ver no Instagram dela, que é o que eu já falei em algum outro episódio, que quando você quer uma coisa e você quer que as pessoas te reconheçam por isso, você tem que mostrar. Então, foi um clique que eu tive há uns anos atrás e que demorou para ter esse clique, que era assim, eu postava muita coisa no meu Instagram, tipo, muito aleatório. E eu queria ser reconhecida pela aquarela. Só que eu comecei a postar muita coisa de oficinas que eu fazia, de outras coisas, tipo, estamparia manual, aquarela no tecido, outras coisas assim. E aí eu vi que o pessoal estava me reconhecendo muito por outras coisas que não era o que eu queria. E eu falei, claro, é porque é isso que eu estou mostrando. Então, a partir de agora, eu vou mostrar só aquarela, porque eu quero que as pessoas me reconheçam pela aquarela. E aí, em poucos anos, eu comecei a ser reconhecida por aquarela. Ninguém mais fala, ah, Luísa, a menina da estamparia manual. Tipo, ninguém mais pensa isso, porque eu virei a pessoa da referência de aquarela. Mas porque eu comecei a mostrar só isso, porque eu queria que as pessoas vissem isso. Então, é bem legal que a Pri agora está fazendo isso. Ela fica postando mais lettering, coisas de adesivo, porque é o que é que as pessoas procurem ela para esse tipo de coisa. Mesmo ela já fazendo cadernos e vendendo, não é mais o principal interesse dela. Outra coisa muito interessante, que eu já pensei em fazer isso na época que eu tinha loja também, era talvez ter uma sociedade. Que seria assim, não ser só eu que faço absolutamente tudo, tomo todas as decisões. Ter outra pessoa que você confie e essa pessoa, sei lá, dividir as coisas contigo. Então, a Pri falou que tem sim a prima dela, a Laís, que ela gosta muito de vender, ela é muito boa com vendas e ela topou fazer parte dessa parceria. Então, vão vir coisas novas, ainda não sabemos, mas isso é muito legal porque eu acho que quando a gente tem uma outra pessoa para dividir as dores e ter as ideias e se ajudar, as coisas crescem de um jeito muito mais, ó, sei lá, é mais, dá um alívio maior, não é todo o peso em cima de você. Eu, no momento, nunca cheguei a ter uma sociedade, nunca cheguei a terceirizar muito as coisas, mas eu tenho uma amiga que faz quase praticamente a mesma coisa que eu, mesmo tipo de negócio, só que ela é uma outra área, é na área da costura, enquanto eu sou na área da aquarela, mas a gente faz quase a mesma coisa. E aí a gente, essa é a pessoa que eu tenho para eu me segurar. E ela se segura em mim também, então a gente se ajuda assim, então eu sinto quase que eu tenho uma sócia. E isso fez toda a diferença para mim. Enquanto eu estava sozinha e não tinha com quem conversar, com quem trocar ideia, que soubesse sobre o meu negócio, eu estava extremamente perdida. Então, isso é uma outra dica muito legal. Se você começa com as suas coisas e aos poucos, não sei, encontra alguém que dá esse match, eu acho muito legal. Claro que pode ter sociedades que acabam em merda. É um risco. Então, eu realmente também não tenho uma sociedade, sabe? As minhas coisas são minhas. Eu acabo tendo uma amiga para falar sobre as coisas. Então, isso também é outra opção. Aí vai de cada um, mas é uma dica legal. E, para finalizar, a Pri, eu perguntei para ela se ela gostaria de, tipo, se um dia a marca dela fosse tudo, né? Se ela viver da marca dela. E ela acha que não. Ela gosta muito do outro trabalho que ela tem também, do estilo de vida que ela tem. E ela quer ter as duas coisas. Então, isso é outra opção. A gente não precisa, que nem eu falei aqui no começo, a gente não precisa viver só disso, sustentar só disso. Cada uma tem um estilo de vida que gostaria de ter. E a gente não precisa focar em só alguns exemplos. Então, você sempre pode adaptar tudo. Eu gosto muito desse tipo de coisa porque eu sou a pessoa mais adaptável do mundo. Todo mês, praticamente, eu adapto o meu negócio para o estilo de vida que eu quero ter. E não mudo a minha vida para o meu negócio. E agora que eu contei um pouco da experiência da Sônia e da Pri, e a minha assim me metendo também, eu vou dar uma olhada novamente nas perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram, para ver se faltou falar algumas coisas, porque eu sei que tem umas perguntas que foram mais a ver com coisas mais práticas, né? Entre elas está, muita gente perguntou como vender, precificação, isso eu dei a dica, né? É muito legal ver como os outros estão vendendo, outras lojas, comparar, e lembrar que no começo você vai cobrar errado, é bem provável, e não se sinta mal por isso. Depois você vai cobrar melhor e vai sendo assim, porque se a gente já querer começar perfeita, não vai começar nunca. E não se culpe depois e acha, ai, nossa, como eu fui burra, ou o que for. Não, faz parte. E como mulher, a gente tem mais dificuldade ainda de cobrar do que os homens, a gente é menos cara de pau. E isso é bem normal, tá? Mas é bom reconhecer e bom mudando. Você vai ter que aumentar o seu preço em algum momento, mas vai aos poucos, para não se sentir tão, né, pressionado. Ah, perguntam muito, né, se meu produto é relevante para ser vendido. Como tem na história tanto da Sônia como da Pri, como na minha, tem coisas que você... Eu acho que eu daria a dica de que se você tá numa situação agora, provavelmente, né, você tá numa situação ou tá estudando, ou tá trabalhando com outra coisa, ou tá morando com os pais, ou tá morando com alguém, e você não tá se sustentando de arte ainda. Então, esse é um momento em que você pode ter isso como um hobby e comece a fazer coisas para você. Então, assim, ah, que produtos que eu gostaria de ter? E comece a fazer produtos para você, assim, o produto mais legal que você consegue fazer. E aí as pessoas ao seu redor vão ver e vão começar a pedir. Então, se isso acontecer, já é um caminho e dali você começa. A gente sempre começa vendendo para os próximos. Quase sempre acontece assim. E se não acontece assim, você pode ser cara de pau e falar, não, as pessoas querem isso. E tentar vender. Se ninguém comprar, você pensa, bom, me enganei, não era isso, vou tentar então outra coisa. E continua por aí. Me perguntaram se, que estão com dúvida se vende físico ou digital, né, produto físico ou digital. Isso também é uma questão de teste. Não tem muito o que falar, assim, o físico acontece uma coisa, o digital é outra. O físico tem a questão, para mim, o problema de ter que ter essa questão de fornecedor e de material e de entrega e tal, e qualidade, blá, blá, blá. Enquanto o digital tem o problema de as pessoas podem baixar, copiar, falsificar e coisas assim. Então, os dois têm problemas e os dois têm coisas boas e ruins. Então, o que eu faria é testar as duas coisas. Começa com um, depois testa o outro e vai vendo qual que você se adapta melhor. Eu gostei mais de trabalhar com coisas digitais, porque eu não sou muito dos produtos. É bem engraçado que, tipo, com o tempo eu tenho muitas alunas que são mais da parte do artesanato e tal. E eu percebi que eu não sou do artesanato. Meu Deus, eu tenho, assim, ó, não consigo, não gosto de ficar mexendo e criando produtos e ficar costurando e me dá um negócio, me dá agonia. Eu não consigo, então eu jamais... Uma época eu comecei a vender cadernos costurados à mão, eu acho que não cheguei nem a fazer 10, me enjoei e falei, nunca mais. Então, assim, isso é uma coisa muito pessoal, muito pessoal. Vai que você adora ficar fazendo as coisas assim, manuais e tudo mais, então você é do produto físico. Ou então, que nem eu que não gosto, então vai pro digital, sabe? Mas você não vai saber até tentar. Tem a pergunta aqui, medo de ninguém comprar, já falei. Pode ser que ninguém compre, aí você fala, tá, então vou tentar outra coisa. Isso aconteceu com a Sônia, por exemplo. Ela falou, ah, eu achei que ia dar certo e isso não deu, e aí eu tentei, tá. Mais pra frente ela tentou outra coisa e deu mais certo. Me perguntaram sobre impressão gráfica que não ferre as cores e papel que é amarela. Então, sobre impressão, eu fiz assim, eu imprimi em todas as gráficas que tinham perto na minha cidade, e aí eu fui comparando, a que tinha melhor impressão foi a que eu escolhi. Tem que fazer isso, não tem muito jeito. E também você meio que vai descobrindo como eles calibram ali para imprimir as tuas coisas. Fica de olho, assim, ah, o que, que ele faz? Ele coloca quanto de 90% de luz ou sei lá o quê, sabe? Tipo, eles mudam umas coisinhas ali na hora de imprimir. Fica de olho e pergunta o que, que ele tá fazendo. Para tu ver quais são as configurações para sempre que tu for imprimir, ficar nas mesmas configurações e não ficar diferente. Uma coisa que eu descobri foi, eu imprimi um monte de gráfica. Aí na que eu mais gostei, não estava perfeito ainda. Aí eu percebi que tudo ficava um pouquinho mais, um tom indo mais para o verde. Aí eu ia lá no Photoshop e jogava tudo para um tom mais, lá, laranja. E aí eu imprimia de novo. Então eu ia fazendo um monte de teste de cor até descobrir assim, tá, aqui ficou a cor que eu queria. E aí pronto, aí é só imprimir, né, depois sem problema. Então meio que resumindo, eu, além de testar todas as gráficas, quando eu chegava na melhor, eu fazia vários testes de cor de todos os posters que eu tinha até chegar na configuração que eu gostava, né? Na edição que eu gostava. Sobre papel amarelar, bah, isso aí tem que ser testado também. Eu não sei quais são os papéis que amarelo ou quais que não. O que eu escolhi, na época, eu usava papel couché 170 gramas, de 170 gramas, e era isso. E ele nunca amarelou. Tem alguém que perguntou sobre falar sobre fazer em pequena quantidade e pagar caro. Isso vai acontecer. Então, começa por coisas que não são assim, por exemplo, papel. Qualquer produto que seja com papel, você tem essa facilidade de não precisar pagar muito. E só mais pra frente começa a fazer coisas que são mais complicadas. Porque daí você já tem um público, já tem gente comprando, então não vai ser um grande desgraça que, ai não, mas não deu certo, ninguém comprou e tal. Eu tenho também uns estoques de coisa que ninguém comprou e tá ali, mas não perdi dinheiro porque eu tinha ganho dinheiro com outros produtos, eu só fiquei com o estoque da lamentação, que eu ainda não sei o que fazer. Perguntaram sobre sistema de entrega. E como se organizar, aí depende também, vai depender de quão longe você mora dos correios, se você vai contratar um serviço de vir buscar na sua casa, o correios tem isso também. Eu na época, eu escolhia tipo uma vez por semana no correios, e aí você coloca no site quanto tempo que demora para você ir até o correio, e pronto, você tem que avisar o cliente antes e tá tudo certo. Perguntaram sobre em quais produtos colocar a tua arte, quais fornecedores. Sobre fornecedores, eu dou a dica de, quando você encontra pessoas que fizeram produtos que te interessam, vai lá falar com elas e alguma delas vai ser legal e vai te responder. Foi o que eu fiz na época. É muito legal ver o pessoal que, artista que participa de financiamento coletivo, tipo Catarse, eles têm muito isso de nas recompensas ser camiseta, caneca, coisas assim. Então, eles são obrigados a ir atrás de fornecedor dessas coisas. Então, é bom perguntar para eles. Eu lembro que na época eu perguntei para uma dessas pessoas. E aí me falaram, ah, onde que tinha impresso camiseta, caneca. Acho que foi isso só que eu perguntei, camiseta e caneca. Aí eu vi que a caneca não estava valendo a pena, camiseta mais ou menos. Aí eu fiz a camiseta, mas não vendeu muito. E, bom, não dá para acertar tudo nessa vida, né? Aí perguntaram de como embrulhar com a plataforma e meio de pagamento. Embrulhar, no caso, né, tipo, como fazer o pacote. Eu indico, pelo menos foi o que eu fiz, de pedir coisas pelo correio, produtos parecidos com o que você quer vender e ver como é que a pessoa colocou. Aí você vai tendo ideia. É bem legal fazer assim. E aí depois você vai personalizando do seu jeito. É legal ter essa base, sabe? Pra mim, tudo que eu faço, eu preciso de uma base primeiro. Quase tudo que eu fiz na vida, eu primeiro comprei um produto muito parecido, olhei e eu falei, ah, é assim que fizeram. Tá, agora eu sei como começar, não é uma página totalmente em branco. Agora eu posso personalizar do meu jeito. E aí fui indo assim, cada vez mais eu fui personalizando mais, que no final não tem mais nada a ver com a primeira referência que eu peguei. Qual plataforma e meio de pagamento? Plataforma eu falei, né? Podia ser... Eu só conheço o Iluri, assim, que é mais facinho. Ou então fazer direto por redes sociais. E numa época dava para vender pelo Facebook, mas eu não sei se isso dá certo. E meio de pagamento, eu gosto de ter um meio de pagamento. Tipo, que a pessoa tem que ir lá. Eu usei o PagSeguro por muito tempo, tem PayPal, tem essas coisas. Que a pessoa é obrigada a ir lá pagar com cartão de crédito, o boleto. Claro, você vai ter que pagar uma porcentagem, né? Tipo, às vezes te cobram 5% ou 10% da compra. Mas, pelo menos, tu não vai ter que ficar cobrando da pessoa. A pessoa tem que te transferir. Ai, mas eu não tenho esse banco. Ah, mas o TED. Ah, mas sei lá o quê. Ah, mas o comprovante. Cara, paga esses 10% ou 5% só para não ter essa incomodação. E também de você não ter que ficar cobrando, assim, ah, é tanto, faltou tanto. Tá ali, ó. Tá aqui tem um botão, tem que pagar nesse botão. Dentro do Iluria tem lá já a forma de pagamento, né? Mas tem como você ter, tipo, PagSeguro sozinho, assim, sem uma loja. Você só passa o link pra pessoa, ela vai lá e paga. perguntaram se é melhor focar em encomendas ou em produtos prontos. Eu acho que é que nem uma resposta que eu dei antes, vai depender de ti. É, eu acho legal, começa com os dois e aí você vai vendo o que que você prefere fazer, vendo se você tá tendo tempo para as duas coisas, sabe? É meio indo assim. Me perguntaram aqui que a pessoa faz arte tradicional, mas não sabe como funciona a pós, tipo, escanear, tratar, etc. e tal, depois imprimir. Isso é uma coisa que você vai ter que aprender mesmo. É, tem cursos por aí, tem que ir atrás de curso. É, ou então, provavelmente alguém ensina no YouTube. Eu ensino no YouTube a recortar aquarela no Photoshop, mas eu não ensino exatamente a editar para depois imprimir, né? Mas certeza tem. E se tu não achar em português, tem em inglês, procura lá. É assim que eu estudo as coisas. Tipo, mas como é que faz isso? Aí eu vou lá, procuro no YouTube. Se não existe no YouTube, eu tento achar algum curso por aí para eu aprender essas coisas. Alguém perguntou se precisa ter experiência sólida para vender. É, não sei do quê. Tipo assim, experiência de venda? Eu acho que não. Eu nunca tinha vendido na minha vida e já comecei vendendo. E tu vai aprendendo com o tempo, tentando e errando. Como analisar em que tipo de produto sua arte se encaixa? É, eu acho que eu indico. Uma coisa legal seria colocar, fazer uma lojinha na Collab 55. Acho que alguém até me perguntou se a Collab 55 vale a pena e tal. Na verdade, ela não vale a pena para você ganhar dinheiro, porque é uma porcentagem, tipo assim, você coloca sua arte lá, eles vendem os produtos e você ganha uma porcentagem. A porcentagem é pouca. E vende pouco, porque é muita gente num site só, sabe? A concorrência é muito grande. Mas vale a pena para você ter a noção já de como colocar sua arte num produto e como que fica. Então, você mesmo pode comprar seu próprio produto e ver como é que ele fica o resultado final. E aí tem uma noção de, para onde fica melhor meu produto, como eu posso distribuir ele melhor né, nesse lugar e tal. Eu acho isso uma dica muito boa. Alguém perguntou sobre parcerias para expor. Eu vou usar as dicas da Pri e da Sônia de ir atrás de micro-influencers, né? Pessoas que são grandes, mas não tão grandes, que elas têm a ver com a tua marca, não pode ser alguém aleatório, tem que ter a ver com a tua marca, tem que dar um match aí entre vocês, e aí entrega os teus produtos para essa pessoa, e aí essa pessoa vai falar sobre eles e você vai começar a ter mais gente te seguindo e te conhecendo e tudo mais. Também então, perguntaram assinar ou não. Eu imagino que seja assinar a pintura, né? Eu, na época que eu fazia loja, eu assinava todas as minhas pinturas. Então, independente se era uma camiseta, uma caneca ou o que for, um pôster, sempre estava escrito Luiza Normei no cantinho da imagem. E eu acho que mantém, assim, é teu. Então, faz. Aí perguntaram qual nicho devemos focar no início. Eu acho que tu tem que ir mais. Porque assim, tem a ver com como começar. Se você começa fazendo produtos para si mesma e o que você sente falta no mercado ou que representações você sente falta, aí já vai estar o teu nicho. No meu caso foi assim: eu sentia muita falta de ilustrações de meninas de cabelo cacheado, porque eu era assim e quando eu era criança não tinha desenho sobre isso, não tinha historinha sobre isso, não tinha nada. E aí eu falei: então eu mesma vou fazer. Eu criança nas minhas coisas, porque é isso. Então, essa falta que eu senti, outras pessoas no Brasil sentiram, e aí eu acabei encontrando um nicho. Então, eu acho que funciona muito bem quando você faz os produtos para si mesma, e principalmente se você fica pensando o que que tá faltando, e o que que tá faltando no mundo, sabe? E coisas que tem a ver com o que tu gosta, que você sente falta. E aí você é meio que. Criar o que não existe, teoricamente, é meio isso, assim, você sente uma falta, então tá, então eu vou suprir essa falta com o meu produto. E eu acho que finalizamos este episódio, estamos chegando ao fim. Como no anterior eu falei algumas profissões diferentonas, nesse caso acho que eu vou dar só exemplos de produtos, porque eu falei muito sobre papelaria, pôster, camiseta, mas eu acho que dá para ir muito mais além, então só para dar alguns exemplos para vocês. Eu anotei aqui algumas coisas que dá para fazer, tipo, você pode. A gente falou de produto, tipo, eu tenho uma arte e coloco no produto, mas você também pode vender seu original. Então não precisa fazer uma encomenda, você faz as pinturas e aí coloca a venda numa loja. Pode ser também, tipo, na sua lojinha, ou coloca no Instagram e fala, tá, é tanto. Ou coisas assim. Então também não tem problema nenhum. Dá então para vender a original ou então produto, e produto pode ser artesanal ou não artesanal, então você manda já, você leva da arte para alguma fábrica que faz um caderno, né? Você não precisa fazer o caderno também. E dá para ser também um produto digital, que nem eu falei antes. Dá também para você fazer livro ou história em quadrinho e vender. Você pode vender tatuagem, eu já vi gente fazendo isso, que faz a ilustração para tatuagem e deixa a venda, que a pessoa compra e depois leva para o tatuador, então tem isso também. Você pode vender ilustração para mural, então não precisa ser. Meio que tudo que dá para você fazer sob encomenda, dá também para fazer como produto. Então seria tipo, você já está com tudo pronto. Eu já tenho um desenho para parede pronto, e a pessoa vai lá, compra e você vai lá e pinta. Ou então, quando eu estava trabalhando com estamparia, uma coisa também que eu estava fazendo era vendendo a estampa pronta. Eu já tinha feito umas estampas para mim, assim, pessoais, e aí eu coloquei à venda. E aí quem quisesse comprava e usava para os seus produtos. Também é uma coisa legal, que como eu nunca gostei muito de fazer encomenda e freela, eu achei que eu ia mais por esse caminho de ficar vendendo estampas prontas. Agora não tem mais tempo, mas quem sabe um dia eu volto a fazer isso. Ah, outra coisa legal que acho que ninguém espera que dá para fazer é a assinatura de produtos. Então, o primeiro que eu conheci foi a Caixa Cosmo. Eu não sei se você que está escutando conhece, mas lá para 2015, eu acho, eles me chamaram. Não, 2016 eu participei. Que é uma caixa que é tipo assim: você assina, o cliente, no caso, ele paga todo mês, e todo mês você envia para ele uma caixa com produtos. E esses produtos são produtos de marcas pequenas do Brasil. Então, isso era uma coisa muito legal. Tem uma amiga minha do México, a Florula, o arroba dela é esse, @Florula. Ela, uma época, ela vendia kits de bordado. Então, era uma assinatura que você pagava todo mês e ela te enviava até tua casa, uma caixinha onde lá dentro tinha coisas para tu bordar. Então, cada mês era um tema e era muito legal, porque daí acho que já tava a linha, o tecido e tudo mais, e o risco e sei lá o quê. E aí tem, isso me lembra, né, que tem o Clube do Bordado, que elas vendem isso também, mas elas não vendem o produto físico, daí é já um produto virtual, então você paga todo mês e elas te enviam um PDF onde você tem os riscos de bordado, uma coisa assim. Depois, umas outras marcas que eu anotei aqui, que são coisas diferentes, tem, por exemplo, cerâmica. De cerâmica você pode fazer a cerâmica, que nem faz a Mari do @do.barro, que eu conheci ela em 2017, e também é uma história super legal. Se eu pudesse, teria entrevistado ela também, porque eu lembro que na época que eu conheci, ela estava começando, ela também é do design, ela acho que do produto, e ela falou que queria ter uma marca dela. E aí ela tinha feito, acho que cerâmica na faculdade, e aí o que ela tava fazendo naquela época, ela começou o Instagram. Isso era uma dica muito boa que eu esqueci de falar. Olhem o começo dos Instagrams, Facebook, que for, das pessoas que têm marca que vocês admiram, para ver como elas começaram. A Mari do Barro é muito legal porque mostra bem o começo dela, que ela estava fazendo aulas de cerâmica, e aí ela falava muito sobre as aulas de cerâmica, daí ela fez cursos de empreendedorismo para criativos, e ela é relatando todo o processo dela e dá para ver todo o crescimento. É muito legal. Para ver que todo mundo começa assim, tipo, meu, sei lá, eu não sei muita coisa, gosto disso, daquilo, aí eu vou atrás, vou estudando, estudando e começando a vender, e no começo não vai ser aquelas coisas, mas vai acabar crescendo, e a cada tanto você vai aprender algo novo e vai melhorando. Mas tem que começar, de alguma forma tem que começar. E mesmo se você começar e ninguém comprar nada, você já vai saber que não é por esse caminho, tem que fazer então outro caminho e começa de novo. Outra muito legal que tem a ver com cerâmica é a @estudiopamelitas, que daí é diferente. Ela não faz a cerâmica, pelo que eu vi, assim, normalmente ela não faz a cerâmica em si, ela já compra as coisas prontas e aí ela faz as ilustrações. Então ela coloca ali o decalque, ela pinta na cerâmica, e eu acho muito legal isso também. Tem também como tu colocar ilustrações em acessórios. Essa minha amiga, a da Bug Print, ela faz umas ilustrações que ela coloca em acessórios da @anaterraacessórios. Então ela faz tipo, acho que anel, colar e coisa assim, pingente, que é uma ilustração dentro do negócio com resina, eu acho, umas coisas assim. Então dá para fazer coisas bem diferentes. Tem marcas muito que eu acho tão aleatórias e que dão muito certo, tipo a marca da Aju Amora, que do arroba, né, Aju Amora, que são banquetas pintadas. Tipo, quem pensaria nisso, sabe? Como assim banquetas? E dá super certo. E ela é muito legal ver a história dela, ler os posts dela sobre a jornada. Ela é bem sincerona, ela gosta de falar as coisas, como ela começou e dá para tu ir lá atrás e ver como é que eram as coisas dela lá no começo. Então é muita garra, foco e fé, sabe? Eu acho isso muito legal. Tem para mim, assim, de artista que eu conheço há anos, que é a artista do produto, é a Amanda Mall. Tipo, ela, sei lá, desde que, não sei, desde 2015, 2014 ou antes até, eu conheço a marca dela. E ela também foi uma pessoa que, eu gosto de desenhar, gosto de produtos, vou começar a tentar vender. Então ela foi correndo atrás, e hoje ela coloca ilustrações dela em qualquer coisa. Esses dias eu vi, tinha tipo um tapete de yoga, sabe? Então, é engraçado porque ela, olhando para ela, ela parece uma pessoa tipo, muito fofinha, não sei o quê. Mas eu já vi entrevistas dela e ela é muito sangue no zóio. Então, tem também isso, às vezes a imagem que as pessoas passam nas redes sociais, tu fica meio, tá, mas como assim? Mas se tu for ver como a pessoa é mesmo, ela é tipo, sei lá, raivosa, sabe? Tipo assim, vou cobrar esse preço e você vai me pagar e vai ficar, sabe? Tipo, corre atrás e tem garra e tudo mais, e por isso que as coisas vão crescendo. Uma marca muito legal, mas aí já não é tanto ilustração e tal, é mais produto mesmo, que é a marca da Pri Cortez, né? Que ela tem o Instagram dela, que é Cortez Pri, que é da Maria Tangerina, que são bolsas. Eu acho muito legal que ela mostra muito como ela começou e, tipo, ela fazer umas bolsas que não tinha nada a ver com o que é agora, mas nada a ver, pensa nada a ver. Então, se você olhasse ela lá atrás, você ia pensar, nossa, mas como assim ela começou a vender bolsa assim? E tipo assim, ela começou, sabe? Ela começou daquele jeito, mesmo não tendo nada a ver com o que é agora. E ela evoluiu até chegar onde ela tá agora. E ela nunca teria chegado nesse nível que é a marca se ela não tivesse começado lá atrás com o que ela já tinha, com o que ela sabia fazer. Tem 1 milhão de exemplos na internet. E são marcas muito inspiradoras e elas têm trajetórias de muita, sei lá, são tudo pessoas muito guerreiras. Eu acho que eu coloquei tudo marca de mulher, mas é que é sempre as minhas referências. E no meu caso, quando eu tive loja, ela não deu muito certo, mas é porque não era o que eu queria. Então, quando você tenta e você vê que é realmente isso, você se esforça em triplo. E um dia as coisas começam a vingar. Então, se você tem foco e mais segurança e tudo mais, mas o começo é sempre difícil. Mas eu garanto que depois que começar, vai começando a ficar um pouco mais fácil e você já vai saber melhor o que fazer. Mas o negócio é começar. E agora sim é o final. Meu Deus, 1 hora de podcast, com certeza. Se vocês estão cansadas de ouvir minha voz, podem me escrever e falar: Luísa, chega, faz só meia hora que nem era antes. Mas se vocês gostam da falação, então vou continuar. E é isso. Até a próxima. O próximo episódio vai ser, eu acho que é artista professor, que é a minha especialidade. Eu só não sei se vai ser daqui 15 dias exatamente, porque essa semana eu senti que eu preciso um pouco de férias de conteúdo, assim, de postar tanto conteúdo. Então eu vou avisar se vai ter ou não. Vai ter, só não sei em quanto tempo. Mas tá, vamos lá. Talvez daqui 15 dias, talvez um pouquinho mais. Mas é isso, estarei por aqui. E qualquer coisa, me escrevam. E até a próxima. Tchau!